Agora 11 horas e 2 minutos e nós estamos ao vivo com o Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo maravilha. Hoje nosso assunto serão novamente vinhos portugueses?
Exato. Dessa vez a região é Setúbal, que é uma região belíssima, bem pertinho de Lisboa, uma hora de carro em direção ao Nordeste. E o entrevistado me ligando aqui.
A gente, na verdade, vai falar também com o Luiz de Castro, né, que é presidente da CVRTG, é isso?
Exato. O entrevistado de hoje seria Luiz de Castro, que é o presidente da CVR, que é a Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo, para falar um pouquinho sobre a Caravana do Tejo, que é uma série de palestras, é um roadshow que está percorrendo o Brasil. Teve aqui no Rio, eu palestrei aqui no Rio para eles na sexta-feira passada, e depois vão para outras cidades. São 6 cidades pelo Brasil ao longo do ano.
Enquanto então, nosso entrevistado entra aqui na reunião, conta um pouquinho para a gente sobre essa região específica.
Olha, o Tejo é uma região, como tudo em Portugal, É uma região muito antiga, tem aí vinícolas com 400 anos de idade, tem uma tradição de arquitetura gótica, medieval, assim, como muitas cidades portuguesas e europeias, tem igrejas, castelos, mosteiros, sítios históricos lindos, Santarém, uma cidade gótica linda, tombada pela Unesco, e tem também, claro, gastronomia fantástica, queijos, doces. Você imaginar de comida portuguesa, você vai encontrar lá azeites maravilhosos, e tem uma peculiaridade, criação de cavalos lá, é uma atividade muito antiga, cavalo de raça, da raça lusitana, e obviamente os vinhos, né? São 12 mil hectares de vinhedos, com uma diversidade enorme, tintos brancos, rosés, espumantes, mas o forte são os tintos e brancos. E aí eu posso falar um pouquinho sobre as sub-regiões. Tejo é o rio, né? O rio que começa na Espanha, chamado Tejo, e vai até o Oceano Atlântico, e a região está exatamente em torno do rio. E aí são 3 regiões principais, ao redor do rio, né? Região de planície, que é uma região inundada, que proporciona vinhos brancos muito leves, muito frescos, da casta Fernão Pires, principalmente. Depois temos a região um pouco mais ao sul do rio, que é uma região de solo de areia, onde se dá muito bem a uva Castelão. Já falamos aqui da Castelão, a falar de Setúbal, que é uma outra região ali ao lado. É a casta tinta mais plantada, enquanto a branca mais plantada é a Fernão Pires, que eu falei que dá os vinhos maravilhosos ao longo do rio. E a Castelão um pouco mais ao sul, solo de areia. Castelão adora solo de areia, pois é, as uvas também têm seus solos prediletos, né? Gosta de calor, e os castelões melhores são de vinhedos mais antigos, as chamadas vinhas velhas. E mais ao norte é uma região que tem solo de argila. Argila é um solo um pouco mais denso, que proporciona, por isso, vinhos mais concentrados, tanto brancos quanto tintos. Então, ao norte você tem uma diversidade de uvas enormes. Você tem uvas francesas, Syrah, Torrega Nacional, assim, Torrega Nacional portuguesa, né? Mas tem Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, além das portuguesas, Castelão, como eu já disse, mas Torrega Nacional, Torrega Franca. Você tem Alvarinho, que é de outra região, mas está ali também. Então, a diversidade de castas é grande. E eu tive lá em janeiro, acho que até eu cheguei a fazer programas diretos lá, ao vivo, e provei quase 200 vinhos numa semana lá, visitei 15 produtores, e vou lançar isso em forma de guia. Já está escrito, está sendo diagramado no momento, mais um pouquinho, aí mais uns 2 meses sai aí esse guia. E esse guia vai fazer parte das ações do Tejo no Brasil esse ano, que incluem a Caravana do Tejo, que começou no Rio de Janeiro semana passada, com eventos maravilhosos, lotados. No dia 7 de agosto acontece em Goiânia, também já tá avançada a venda de ingressos e convites. E depois acontece em 4 e 5 de setembro em Campinas. Depois, em 30 de setembro, em São Paulo, e em outubro acontece em Belo Horizonte e em Brasília, encerrando na capital. Quer dizer, vai ter Tejo aí para todo lado. com belíssimos vinhos, viu? Tem belas surpresas. O
O
que é
bom dessa
interessante é que é uma
agenda até é que o
região.
pessoal pode
Isso.
se comprometer ali e já se programar para visitar, né? Para poder estar presente em uma dessas edições, né, Marcelo?
Com certeza, com certeza. Quem sabe ano que vem a gente não consegue levar para o Paraná também, fazer um por aí. E, olha, entrou? Acho que entrou. Opa, Luiz,
Entrou o
tudo
nosso
bom?
convidado.
Entrou o
Entrou
convidado.
fácil.
Já contei tudo sobre o Tejo aqui, mas você é muito bem-vindo para conversar com a gente. Tudo
Olá.
bem aí?
Não tava fácil esta entrada, não. Tá tudo bem?
Problemas técnicos
Tudo bem.
acontecem, mas bem-vindo, Luiz de Castro, que é o
Obrigado.
presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo, que Marcelo estava fazendo uma introdução aqui, já contou um pouco sobre a região e sobre as diversas uvas diferentes, a qualidade do vinho de vocês.
É,
Isso.
Marcelo sabe mais do Tejo do que nós todos juntos.
Então, já contei aqui sobre as uvas, o terroir, a história,
Tudo bem.
gastronomia, isso em 3 minutos, né? E sobre os eventos que já aconteceram no Rio, agora estamos para Goiânia, depois Campinas também vai acontecer em setembro, São Paulo, setembro,
Vamos estar
outubro,
na
Belo
Provine, também em
Horizonte.
São Paulo.
Pois é, provar também. E Luiz, aproveitar o convidado de honra aqui, é um luxo ter o presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo aqui com a gente. Luiz, o que você pode dizer para a gente, qual é o diferencial do Tejo em relação aos outros vinhos portugueses?
Olha, eu acho que o diferencial é a frescura. Tem a ver com as condições edafoclimáticas, que é uma palavra assim muito cara, mas que no fundo engloba um pouco tudo, os terroirs, o clima, digamos, a umidade, tudo isso. As nossas condições edafoclimáticas são propícias a vinhos frescos. Porquê? Porque nós temos um clima bastante quente. Hoje, por exemplo, estão 40 graus cá, 40 e pouco.
Que beleza.
Mas olha que nem toda a gente acha que beleza, não? Quando você está ali no sol.
É verdade, verdade.
Mas eu costumo comparar, quando as pessoas estão ao sol, não é? Com o calor terrível, fica-se desidratado e o mesmo sucede com as plantas. E à noite, se o calor persiste e a secura persiste, portanto, as plantas, dificilmente recuperam as melhores condições hídricas para poderem se desenvolver. E o que acontece é que aqui no Tejo, às noites, a temperatura cai muitíssimo e a umidade é bastante elevada. E acontece até haverem manhãs em que o Vale do Tejo está coberto por uma neblina espessa, até por volta das 10, 10:30 da manhã. E essa frescura que é transmitida na planta retira stress hídrico às plantas e essa frescura depois é transmitida nos vinhos finais quando o consumidor os prova, quer tintos, quer brancos.
É, o que eu percebo provando os vinhos do Tejo é que os vinhos têm concentração, têm estrutura, mas também têm esse frescor que o Luiz contou para a gente. Inclusive, essa névoa aí proporciona vinhos diferenciados. No evento aqui no Rio, nós provamos um vinho sobremesa atacado pelo fungo Botrytis, que é um fungo que só ataca as uvas quando há essa névoa matinal que provoca essa condição na uva. Para quem não conhece, é um fungo benéfico, né? A chamada de podridão nobre. E o vinho fica com um aroma fantástico, diferenciado de fato. E
É
Luiz,
verdade.
em termos de para o visitante, o que o Tejo pode oferecer para o brasileiro que vai para a região?
Olha, nós estamos muito perto de Lisboa e temos acesso, quer por automóvel, quer por trem, 45 minutos do centro de Lisboa, você pode estar no coração da região, que é Santarém, que além dos vinhos tem muita coisa para oferecer, nomeadamente em termos históricos. Santarém é uma cidade histórica e muito importante para Portugal, porque era ela que defendia, digamos, Lisboa das invasões vindas do norte. Protegia Lisboa e, portanto, foi um lugar que o nosso primeiro rei, o rei Dom Afonso Henriques, teve preocupação em conquistar aos mouros, na altura, e porque exatamente controlava, digamos, o trânsito marítimo do Rio Tejo, que era a principal via. Hoje em dia são autovias, na altura era o rio que servia de autovia, digamos assim, por onde circulavam não só pessoas, mas também as mercadorias. Por outro lado, por exemplo, o chamado birdwatching, Nós temos o sul, na margem sul do rio, na Companhia das Lesírias, um local fantástico para se ver aves provenientes de toda a Europa, porque aqui passam, digamos, para o norte da África e vice-versa. Temos criadores de cavalo, a raça de cavalo lusitana, há vários criadores de cavalos aqui na zona. Temos também toda a paisagem e terras fantásticas pertencentes à antiga família real. Temos a Falcoaria Real também aqui perto no centro.
Sim, criação de falcões, né? Quer dizer, adestramento de falcões. Olha, gente,
tem um nome proveniente daí.
Sim, Falcoaria. E, de fato, a região está em torno do rio. Eu visitei lá um castelo lindíssimo, o castelo de Almourol, que é dentro do rio. E visitei vinícolas cuja frente não está para a estrada, está para o rio. Isso é curioso também, né? As pessoas chegavam de barco.
É por isso que eu lhe estava a dizer, porque o rio era a via principal de conexão de toda a região com Lisboa, digamos.
Mas, enfim, Luís, infelizmente o tempo aqui é curto e tem muito para falar do Tejo. O que eu posso fazer é convidar todos para a caravana do Tejo. Como já disse, aí vamos passar por 6 cidades, já dei as datas todas. E queria... Bom, vamos estar juntos, né? O Luís vai estar presente aí no evento de São Paulo. Queria agradecer, então, aos vinhos do Tejo e convidar os ouvintes a participarem. Muito obrigado.
E sempre que vierem cá, contactem connosco. Temos muito prazer em receber.
Obrigado, Luís. Obrigado, Brenda.
Obrigada, Marcelo, Luís. E fica o convite, então, para conhecermos mais sobre o Tejo. Agora, 11h14.